Uma segunda constatação. Em todos esses casos, a maioria dos fraudadores é integrada por agentes ou antigos agentes públicos. Muitas vezes, os comandantes dos esquemas criminosos são exatamente os servidores públicos. Outras vezes, os transgressores são os ocupantes dos cargos comissionados, os chamados cargos de confiança, que no Brasil seriam quase 1 milhão de servidores, quando se somam às seis esferas da administração pública. 1 milhão de servidores do Brasil usam um cargo de confiança. O deputado, o senador, o prefeito, o governador, o ministro, o presidente. Pega fulano, beltrano, tal, cargo de confiança, não interessa de onde veio, da onde veio, o que quer, cargo de confiança, 8 mil, 10 mil, 12 mil, 20 mil reais, ele passa a ganhar. Na Europa, na França, por exemplo, na Inglaterra, na maioria dos países desenvolvidos, muda de governo. Malaca, muda de governo, sai o partido de esquerda, entra o partido, sai o partido trabalhista inglês, entra o partido conservador, completamente diferente. A mudança dos cargos. É o comando dos ministérios. É a chefia dos ministérios. É quem vai dar a linha, a orientação, a rota do ministério. Esses mudam. O novo presidente, o novo primeiro-ministro, muda, tira do partido adversário e bota os dele. Mas a rotina do ministério, a burocracia da máquina administrativa é a mesma. São gente que estão lá há 20, 30 anos e que servem a vários partidos e não têm compromisso nenhum com nenhum desses partidos. No Brasil, não. No Brasil, eu repito, é 1 milhão de cargos públicos que são nomeados. Gente sem nenhuma expectativa, sem nenhum sonho, sem nenhuma realidade. E aí é que começa o desvio da coisa pública. Para mim, o pior mesmo é quando os infratores são parlamentares ou ex-parlamentares. Pessoas, em algum momento, tiveram a confiança do cidadão, pediram seu voto e, afinal, não honraram a sua confiança. Em suma, presidente, nos casos de corrupção descobertos no Brasil, é sempre grande o número de envolvidos, que, embora obrigados a trabalhar pelo bem comum como servidores públicos, acabam por saquear o Estado. Mas por que isso ocorre no Brasil com tanta, tanta frequência? Por que essa maldição bate no Brasil? A resposta é simples. Porque no Brasil, sabemos todos, vivemos permanentemente não a mera sensação, mas a dura realidade da impunidade, permanentemente intocável, quase pétrea, sempre sem vergonha. Oba, faz o que quer, o que deixa de fazer, ninguém vai pagar daí. Ninguém tem que devolver. Pega um bom advogado e vai embora. Um, dois, recorre, recorre, recorre. Tem gente importante lá de São Paulo, governador e tudo mais, que tem casos que estão respondendo na polícia há 40 anos. Condenado aqui, condenado no exterior, não pode sair daqui, não pode ir para o exterior. Cadeia nunca. Devolveu dinheiro nunca. Então, essa é a rotina. Então, rouba e sabe que não acontece nada. Na Itália, agora, o ex-primeiro-ministro, o fanfarrão aquele que é dono da televisão, um dos mais ricos do mundo, foi condenado. Foi condenado, está quase saindo do Congresso. Há 3 anos e meio de cadeia. E não foi nem por roubar dinheiro. Foi para fazer festas e nas festas levar guriazinha de menos de 18 anos. Foi condenado. Imagine no Brasil. Flagrado, o agente público corrupto, contrata um bom advogado, na certeza de que seu caso se arrastará por anos ou décadas pelos tribunais, mas nunca chegará no fim. Passa a examinar, senhor presidente, alguns detalhes sórdidos do caso envolvendo o Ministério do Trabalho. Reproduzo o texto do Jornal do Estado de Minas Gerais. O delegado de Polícia Federal, que coordenou a Operação Esopo, vê como os nomes das operações são bonitos, envolvem até as fábulas gregas. A Operação Esopo, Marcelo Freitas, classificou o esquema investigado como grosseiro. Segundo ele, as prefeituras conseguiam os recursos para as entidades, para os serviços que direcionavam as licitações para uma cidade, o Instituto Mundial do Desenvolvimento e Cidadania, que, na melhor das hipóteses, executava parcialmente os serviços. O dinheiro era então distribuído para a quadrilha. O saque eram feitos na boca do caixa. Em um deles, foram retirados 850 mil, afirmou o delegado, garantiu o delegado Freitas. O que impressiona nesse texto foi o saque de 850 mil reais na boca do caixa. Só um criminoso absolutamente certo da sua impunidade saca uma quantia que é um bolo de dinheiro, 850 mil reais, numa agência bancária ali na frente de todo mundo. Outro aspecto, igualmente me surpreendeu, na mesma reportagem do Estado de Minas, diz ele: segundo o chefe de operações especiais da CGU em Minas Gerais, Israel José Reis de Carvalho, a demora em fechar o cerco à quadrilha ocorreu, ao menos em parte, pela participação de integrante dos governos federais e estaduais. Embora pareça incrível, é isso mesmo que está escrito no jornal. A operação demorou a ser deslanchada devido ao grande número de integrantes do próprio governo federal e estadual envolvidos no esquema criminoso. Mas como funcionava esse esquema? Prefeituras conseguiam verbas federais para capacitação profissional, festivais culturais, perfuração de poços artesianos. A seguir, montavam, às vezes nem montavam, processos de licitação para contratar serviços e obras. Alegando notória especialização, as prefeituras direcionavam os contratos para o Instituto Mundial de Desenvolvimento e Cidadania, IMDC, com sede em Belo Horizonte, o organismo principal do esquema de fraude. O IMDC não executava o serviço, mas recebia o dinheiro que era distribuído entre os integrantes da quadrilha. Um outro detalhe intrigante: entre os principais envolvidos no caso em Minas Gerais, segundo a Polícia Federal, está Simone Reis, Lobo de Vasconcelos. Simone Reis, Lobo de Vasconcelos. Ex-braço direito do empresário Marcos Valério, que com ele foi condenada pelo Supremo Tribunal por envolvimento no Mensalão. Essa Simone, que era a principal coordenadora da corrupção, já era condenada no Mensalão e, como condenada, agia dessa maneira. Cabe aqui uma pergunta: como pode continuar atuando num caso envolvendo dinheiro público uma pessoa que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal no maior e mais divulgado julgamento da história da nação? Mas como condenada no Supremo, ela continuava agindo, roubando lá em Minas Gerais? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, A Operação Miqueias é outra, da Polícia Federal, desbaratou uma quadrilha que pagava propina a prefeitos e gestores para que eles aplicassem dinheiro dos fundos de previdência de seus municípios em fundo de investimento lastreado em títulos podres. Eu não vi na imprensa, além das informações sobre o esquema, a indignação que tal caso deveria gerar. Quero destacar aqui o lado mais dramático: fundos de previdência pelos trabalhadores municipais. Em suma, tratava-se de dinheiro suado que é investido para que na aposentadoria os municípios mais modestos, em geral mal remunerados, tenham uma pensão digna que os garanta o crepúsculo da sua vida. Eu aqui faço uma pergunta. O que nós parlamentares podemos fazer para impedir que prefeitos desonestos que ocupam poucos anos o cargo façam negociata com o dinheiro que trabalhadores estão investindo para o resguardo de sua velhice? A resposta tem que ser dada por nós mesmos, legisladores, aqui no Parlamento. Pois bem, a quadrilha que tinha sede em Brasília movimentou 300 milhões de reais e causou rombo de outros 50 milhões ao fundo municipal, gerido criminosamente por maus prefeitos de cidades de 9 estados brasileiros. O dinheiro desviado foi transformado em automóveis de luxo, imóveis e até mesmo a um iate e a um avião. Eu espero, senhor presidente, eu sonho, eu imagino, que depois de vendidos esses bens que foram confiscados, o valor seja ressarcido aos fundos municipais, enquanto os maus gestantes sejam, não digo levados para a cadeia, mas pelo menos levados ao tribunal. Existe, senhor presidente, um aspecto ainda mais inacreditável nessas duas grandes operações policiais. Logo após a denúncia, caíram vários funcionários importantes do Ministério do Trabalho, inclusive o secretário-geral. Os olhos da imprensa voltaram-se então para o ministro do Trabalho, o deputado Manuel Dias, de Santa Catarina, que era desconhecido no cenário político, como aliás costumam ser os demais integrantes que abrilhantaram e que abrilhando a esplanada do Ministério. No auge da crise, o ministro do Trabalho deu ao jornal O Globo uma entrevista que certamente entrará para a lista das entrevistas ministeriais mais bizarras da história da nossa nação. Pergunta o repórter: o senhor vai entregar o cargo? Responde o ministro: não vou. Não vou sair como bandido, como picareta, a não ser que a presidência me mande embora. Já cumpri minha missão no ministério. Já acabei com qualquer possibilidade de corrupção nele, ao acabar com os convênios. E agora vou apurar tudo no mundo. Indaga o repórter: apurar quem? Responde o ministro: vou pegar Fernando Henrique, Aécio, Bornaldi, todos os governadores, prefeitos, e descontentar muita gente. Nós criamos uma força-tarefa com determinação da presidente, outros ministérios, outros órgãos do governo e a Caixa vão fornecer especialistas em análise. E nós vamos começar a analisar todas as contas desde 1990 e pegar toda essa gente. No final, quero ver quantos petistas estarão envolvidos na denúncia. Pergunta o repórter: se o PDT entregar o cargo, quem vai assumir? Responde o ministro: ninguém. Vou reunir o partido porque devo explicações. 99% me colocaram aqui e sabe que eu ganhei o respeito deles do partido. Se ela digna me mandar embora, tomo as minhas providências. Indaga o repórter: quais providências? Responde o ministro: não sei. São impublicáveis. Não sei. São impublicáveis. Eu não vim aqui nessa tribuna, senhor presidente, fazer política menor com P minúsculo. Eu não vim acusar nem o partido A, nem o partido B. Vim simplesmente pedir à senhora presidente que tome providência para estancar a corrupção. Como já fiz outro dia nessa tribuna, volto a pedir à presidente da República. Peça a divulgação do seu ministro do Trabalho. Quais são as providências impublicáveis que ele tem e que nós não sabemos? Creio que não atingem a presidência da República, cuja integridade moral não está em dúvida. Estou, porém, alinhando entre os que se espantam com a falta da firmeza da presidente nesse caso. Penso que ela já deveria ter metido o seu ministro do Trabalho. A falta de atitude da presidenta gera votos. O que se fala por aí, pelos corredores de Brasília, é que a presidente Dilma não agiu porque não quer perder o apoio do PDT nas eleições presidenciais do próximo ano. Numa coligação eleitoral, dizem, o apoio do PDT significa um precioso minuto na propaganda eleitoral gratuito. Tudo acontece na hora do horário eleitoral gratuito. O PDT tem um minuto. Então as bandeiras fazem. Não se demite o ministro, não se quer perder o partido, porque esse minuto é importante. A que ponto chegamos nesse país? Ela deve pedir ao ministro do Trabalho que se desdiga, ou que fale e conte tudo. Porque o ministro de Estado, que sabe de providências impublicáveis, tem a obrigação de torná-las públicas. Um governo honrado não pode conviver com fatos escusos e com ministros omissos, sob pena de sucumbir à chantagem. Encerro, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência.
Apenas... Senador Pedro Simão, Vossa Excelência traz aqui uma observação de grande relevância e eu observo que Vossa Excelência sempre transmitiu mensagens à presidenta Dilma Rousseff, embora de outro partido, mas tendo o conhecimento pessoal da conterrânea gaúcha, Vossa Excelência sempre demonstrou por ela um grande respeito e fala sobre as coisas que acontecem no governo como um amigo da presidenta. Eu, pelo menos, sinto assim. Então, acho que a sua voz, as suas colocações deverão chegar à presidenta Dilma Rousseff para que ela bem reflita a respeito do que aqui disse de uma maneira muito séria e de maneira construtiva também para com o governo da presidenta Dilma. Tem agora a palavra, pela liderança do PSB, o senador Rodrigo Rollenberg,
presidente,
do Distrito Federal.
Só um minuto que eu quero apenas transcrever nos anais. Um minuto.
Solicitação de Vossa Excelência será atendida para que seja inserida nos anais a reportagem mencionada por Vossa Excelência.
Correio Brasileiro. Nem o Fome Zero escapa das quadrilhas do Brasil. Operação do Distrito Federal em 3 estados prende 11 suspeitos de desviar dinheiro do programa de combate à miséria no país. Em Brasília, a Polícia Federal ouviu dirigente da CONAB. Além da Previdência e da Fazenda, empresas de esquema roubaram dinheiro do fundo de pensão. Tinham ligações com o Ministério da Defesa e da Agricultura. Em 3 cidades goianas, reúne 200 agentes, 90 carros da polícia, helicóptero e põe na cadeia 20 integrantes do bando que assaltava o olho monitor.
Vossa Excelência será atendido. Mais do que um?
Quadrilha alcança a Fazenda Nacional. Petista envolvido em fraude da Fome Zero. Rosemarie demitida.
Ainda bem.
Palanato de mídia, assessor suspeito de integrar quadrilha. Auxiliar da revista Alfatti, acusado pela Polícia Federal de ser um lobista de esquema dos prefeitos. Braço direito da ministra. Sexo, corrupção e briga de policiais no centro do poder. E vejam, era garota de primeiro time para os coitados prefeitos se enfrentar. Mega esquema envolve obra de 2 milhões no Distrito Federal.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.
Está bem, senador Pedro Simão.